Paraná em Rede.
Última greve de caminhoneiros e o medo de uma nova ressaltou a dependência brasileira do transporte feito nas estradas. Especialista analisa que é preciso fortalecer o sistema multimodal. Fique com a reportagem de Amanda Yargas.
Cerca de 65% de todo o transporte de carga no Brasil é feito pelo modal rodoviário. Para se ter uma base de comparação, em países tão extensos como o nosso, outras formas de transporte, como a ferroviária, a aérea e a cabotagem, que é a navegação costeira, contribuem com parcelas mais significativas no transporte de carga, fazendo com que os caminhões correspondam a uma parcela de aproximadamente 30% da circulação de produtos e mercadorias. Segundo o professor de logística da Uninter, Roberto Pansonato, essa concentração no modal rodoviário no Brasil se mostra problemática, ainda mais quando a situação é desfavorável, como a que estamos vivendo atualmente.
Você passou de 500 quilômetros, não seria interessante mais utilizar o modal rodoviário. Se eu saio do Rio Grande do Sul e vou lá para o norte e nordeste, é muito mais que 500, é 2 mil, 3 mil quilômetros. Então, nós temos aí N possibilidades de utilizar outros modais, investir num ferroviário, fazer um norte-sul, alguma coisa do tipo, própria cabotagem. Então, a gente tem N possibilidades para que a gente não fique refém, né, do modal rodoviário. Toda vez, né, que você tem uma greve dos caminhoneiros, a gente mostra como a infraestrutura, no que diz respeito à multimodalidade no Brasil, é muito fraca, fraquíssima. Né? A gente é muito dependente do modal rodoviário. Por que tem uma greve? São algumas variáveis que acumulam, né? Preço dos combustíveis lá nas alturas, você tem aí a inflação está alta, você tem toda essa movimentação política, que querendo ou não, nós estamos num momento político um tanto quanto agitado, e tudo isso aí foi combustível para essa greve.
Além da autonomia econômica, o professor indica que a diversificação traz ainda outras vantagens.
Você tem redução de custo, em determinados casos, redução de emissão de poluentes. Isso aqui é fantástico, o ganho é fantástico. Porque você tem ali a quantidade de caminhões numa estrada poluindo. Se você pegar todos aqueles caminhões, colocarem, por exemplo, se forem contêiner, você colocar num navio, então a sua, em termos de sustentabilidade, o teu ganho é enorme. Em alguns casos, né, você pode ter, em termos de tempo, você pode ter um tempo, a entrega, você pode fazer um tempo menor, dependendo do modal que você utilizar. Então, tem uma N possibilidades. Em nenhum momento, eu quero deixar claro isso aqui, não estou falando para acabar com o modal rodoviário, ele tem que existir. O modal rodoviário tem que ser utilizado para distâncias mais curtas, que é o único que consegue pegar uma carga no ponto A e entregar lá no ponto B. Ele consegue levar no destino final, né? Ele é chamado porta a porta. E para essa entrega que a gente faz aqui, essas entregas hoje com e-commerce, o que aconteceu? O consumidor está comprando muito produto fracionado, então é uma entrega numa casa, em outra. Então o modal rodoviário é excelente para isso.
O professor Roberto Pansonato considera que algumas ferramentas poderiam ajudar o transporte rodoviário no Brasil, como uma tabela de fretes vinculada ao preço dos combustíveis, o que garantiria os ganhos dos caminhoneiros e das empresas de transporte, e também tecnologias, já utilizadas pelas grandes companhias, que monitorem o tempo de estrada e indiquem quando o motorista deve descansar, evitando sobrecarga de trabalho e acidentes. Para o professor, a implementação de novos modais não prejudicaria os trabalhadores, mas seria necessária uma adaptação.
Por exemplo, o modal ferroviário, que é excelente. O Brasil trabalha muito com commodities, é muito bom utilizar o modal ferroviário. O que vai fazer com um motorista de caminhão? Ele vai atuar num outro modal, ele vai ter que se adaptar em outro modal, como aconteceu lá atrás, uma carruagem, né? Entrou o automóvel, não existe mais, ele teve que se adaptar aos novos tempos. Então, provavelmente, o motorista de caminhão começa a se adaptar, então, ao invés de pegar cargas grandes caminhões, ele vai trabalhar com caminhões menores para fazer as entregas nas grandes cidades, que muitas vezes eles acabam jogando contra algumas... tal qual a BR do Mar, que eu sei que tem um movimento para não deixar que isso aconteça, por causa que vai eliminar empregos, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, e nesse aspecto que eu falo que as regras têm que estar claras, e o governo pode ajudar muito no momento que eles colocam um programa desse tipo.
Repórter Amanda Yargas.
Os deputados estaduais iniciam nesta segunda-feira a análise na Assembleia Legislativa do Paraná do projeto de lei que regulamenta a aplicação da dose complementar da vacina contra a Covid-19 para a efetividade da imunização da população paranaense. Pela proposta de autoria do deputado delegado Francisquini, do PSL, as doses complementares vão respeitar a forma e a ordem pré-estabelecida pelo Plano Nacional de Imunização e pelo Plano Estadual de Vacinação da Secretaria de Estado da Saúde. Com aval da Anvisa para aplicação de dose complementar, caberá à Secretaria de Estado da Saúde a recomendação e a aplicação da vacina, bem como definir o caráter periódico, caso haja essa necessidade. Um homem de 28 anos foi resgatado com ferimentos após passar 6 dias desaparecido no Pico Paraná, na região metropolitana de Curitiba. A vítima havia desaparecido por volta das 6 horas da tarde de segunda-feira passada, quando seguia até o Morro Getúlio, acompanhado por um grupo. No local, ele se separou dos companheiros e caminhou até o cume do Pico Paraná. Neste domingo, no meio da tarde, ele foi encontrado por equipes do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e Grupo de Operações de Socorro Tático do Corpo de Bombeiros. O homem foi encontrado em um local de difícil acesso, foi socorrido, estabilizado e em seguida levado até um local onde um helicóptero conseguiu resgatá-lo. Ele havia caído de uma altura de cerca de 10 metros e sofreu ferimentos. E falamos agora sobre o Setembro Amarelo. Uma psicóloga alerta que a gordofobia é um dos fatores que pode levar à depressão e é preciso uma mudança de comportamento social. Acompanhe a reportagem.
Mais de um quinto dos brasileiros está obeso e entre crianças e adolescentes o índice é de 10,8%. Os dados são do relatório Estatísticas da Saúde Mundial de 2021 da Organização Mundial da Saúde, a OMS. No Brasil, 30% das pessoas que buscam tratamento para emagrecer apresentam depressão, segundo o IBGE. Por isso, a psicóloga Rafaela de Faria, professora do curso de Psicologia da Universidade Positivo, alerta sobre a relação entre obesidade e a ideação suicida.
Pessoas que estão acima do peso, elas sofrem geralmente piadas, julgamentos, escutam inúmeros conselhos. Independente se essa pessoa está no aspecto fisiológico saudável e emocional ou não. A saúde, na nossa compreensão, é integral, né? A gente não dissocia mente e corpo. Então, nós sabemos que existem comorbidades dos transtornos mentais e obesidade. Então, uma parcela significativa das pessoas que sofrem de depressão, até em função dos efeitos colaterais das medicações, acabam engordando ou vice-versa, né? Então, tá tudo muito amarrado. E daí, quando nós pensamos nesse cenário do suicídio, da gordofobia, nós temos que fazer toda uma psicoeducação em relação ao indivíduo, a compreensão do próprio corpo, a representação dele, a sua identidade perante a sociedade, a compreensão do histórico a respeito das gerações e dos modelos de referência dos corpos. Então é mais complexo do que parece. Mas sobretudo em relação às pessoas que agridem.
Segundo ela, para contornar este problema, é preciso uma mudança nas estruturas sociais de valorização do ser humano de forma integral, que deve começar desde a infância.
Educação em relação à empatia, em relação ao acolhimento, em relação ao valor das pessoas vinculados não só com o que elas trazem, né, de expressão corporal externa, e o que tem, né, que a nossa sociedade vai muito nesse viés do que você tem, mas quem é esse indivíduo, né? Numa direção de acolher, aproximar e preservar interações com pessoas que são pessoas de valores, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nessa construção que vem desde a infância, dos xingamentos, das piadas, isso vai construindo um indivíduo com uma autoestima, uma autopercepção que é muitas vezes frágil, né? Trazendo tristeza, trazendo desespero, trazendo recusa muitas vezes de se expor, ir para o trabalho, para uma festa, para coisas do tipo, em função do julgamento das outras pessoas. E principalmente como esses indivíduos, né, que exercem a gordofobia vão se comportar, porque daí aqui existe uma vítima e existe um agressor. E existe os observadores que estão nesse contexto. Então, é papel de todo mundo entender como isso ocorre, né? E cortar esse ciclo, essa rede de preconceito relacionado não só com, né, com as pessoas acima do peso, mas com as outras pessoas que podem ser atingidas agredidas em função de outras características específicas.
Caso você precise de ajuda ou apenas conversar com alguém, uma das instituições que faz esse trabalho é o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Para conversar com um dos voluntários, ligue 188 ou acesse cvv.org.br. cvv.org.br. Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
E o Paraná Clube está próximo de ser rebaixado à Série D. Em duelo direto, o tricolor perdeu para o Mirassol por 1-0 neste domingo em casa e afundou na zona de rebaixamento do Grupo B da Série C. O resultado deixa a situação quase que irreversível. Na nona colocação, a equipe paranista precisa vencer os próximos dois jogos e torcer por dois tropeços do São José no Rio Grande do Sul, além de ter que tirar a diferença no saldo. Já a equipe paulista não tem mais risco de queda à Série D. Próximo jogo do Paraná é diante do Novo Horizontino, no sábado, às 7 da noite. E começou na tarde deste domingo a decisão entre o Cianorte e o UFC Cascavel pela segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. No estádio Albino Turbay, as equipes ficaram no empate, sem gols, e deixaram a decisão para a próxima semana, no oeste do estado. O jogo de volta está marcado para o próximo sábado, às 4 da tarde, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel. Quem vencer avança para as oitavas de final, onde enfrenta Aparecidense ou Caldense. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. E o Paraná em Rede de hoje fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.